Dia da Consciência Negra é reivindicação social desde a ditadura. Movimento começou em 1971 com a formação do Grupo Palmares. Teve longa gestação o reconhecimento do Dia de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro como feriado civil em todo o país, 53 anos. O intervalo é maior do que o espaço de tempo entre a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que proibiu em definitivo a importação de pessoas escravizadas para o Brasil, e a Lei Áurea, 1888, que declarou, extinta, a escravidão no país, 38 anos. A preferência pelo 20 de novembro se manifesta pela primeira vez em 1971, em plena ditadura cívico-militar, e partiu de um grupo de estudantes e militantes negros de Porto Alegre, interessados em literatura e artes. Eles não achavam adequadas as celebrações em torno do 13 de maio, dia da assinatura da abolição da escravatura pela Princesa Isabel, princesa imperial regente, que formalmente pôs fim a cerca de 350 anos de escravidão negra no Brasil. O coletivo de rapazes negros, formado em julho daquele ano, depois se denominou Grupo Palmares e era composto por Oliveira Ferreira da Silveira, Ilmo Silva, Vilmar Nunes e Antônio Carlos Cortes. Cortes, hoje experiente advogado especializado em direito civil e criminal e a única pessoa viva daquela formação original. Segundo ele, também pertenciam ao Grupo Informal, Luiz Paulo Eixe Santos e Jorge Antônio dos Santos, que tiveram atuação mais discreta, o poeta e pensador Oliveira Silveira, no Grupo Palmares, foto Instituto Oliveira Silveira, divulgação Nós éramos seis, mas quatro botaram a cara para bater e dois ficaram ocultos, como estratégia nossa, porque se a ditadura nos eliminasse, esses outros dois dariam sequência, lembra Antônio Carlos Cortes em entrevista à Agência Brasil. Ao longo do tempo, a composição do grupo mudou, inclusive com a entrada de mulheres. O grupinho de negros se reunia costumeiramente em alguns fins de tarde na Rua da Praia, oficialmente, dos Andradas, quase esquina com Marechal Floriano, em frente à Casa Meisson, descreveu o poeta Oliveira Silveira, já formado em letras na época, em artigo assinado em 17 de outubro de 2003 e publicado no livro Educação e Ações Afirmativas, entre a Injustiça Simbólica e a Injustiça Econômica. Conforme o texto, no grupo Jorge Antônio dos Santos era o crítico mais veemente, ao 13 de maio, mas havia na roda unanimidade contra ter aquela data como referência histórica de luta pela liberdade para os negros brasileiros. O 13 não satisfazia, não havia por que comemorá-lo. A abolição só havia ocorrido no papel, a lei não determinara medidas concretas, práticas, palpáveis em favor do negro. E sem o 13 era preciso buscar outras datas, era preciso retomar a história do Brasil, anotou Oliveira Silveira. Referência segundo ele, que também se tornou autor de teatro, o grupo conhecia a peça Arena Conta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri e musicada por Edu Lobo, 1965. Zumbi dos Palmares também estava nas bancas de revista, no fascículo número 6 da série Grandes Personagens da Nossa História, editado pela Abril Cultural. Na publicação constava o dia 20 de novembro de 1695 como data da morte de Zumbi. Na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o então estudante Antônio Carlos Cortes localiza o livro Quilombo de Palmares, 1947, do historiador Edson Carneiro. O livro corroborava a data de 20 de novembro, assim outros livros consultados posteriormente pelo grupo como As Guerras nos Palmares, 1938, do historiador português Ernesto José Bizarro Enes, e Palmares, La Guerrilha Negra, 1965, do historiador gaúcho Décio Freitas e editado inicialmente no Uruguai. Além da data de Zumbi dos Palmares, o grupo previu realizar homenagens ao advogado Luiz Gama em 24 de agosto e ao jornalista José do Patrocínio em 9 de outubro, datas de nascimento dos dois abolicionistas negros. Estava delineada uma precária, mas deliberada ação política no sentido de apresentar, à comunidade negra e à sociedade em geral, alternativas de datas, fatos e nomes, em contestação ao oficialismo do 13 de maio, explicou em artigo Oliveira Silveira. Censura prévia à primeira homenagem articulada pelo Grupo Palmares a Zumbi ocorreu no 20 de novembro, um sábado à noite, no Clube Náutico Marcílio Dias, com o evento Zumbi, a homenagem dos negros do teatro. Antes da apresentação, no dia 18, o grupo foi chamado à sede da Polícia Federal para detalhar a programação do ato e obter liberação da censura. Todas as nossas manifestações tinham que passar pela Polícia Federal, pela censura, para que eles carimbassem autorizando aquele ato que a gente ia fazer em função do 20 de novembro de Zumbi dos Palmares. Mais do que isso, eu e o Oliveira chegamos a ser detidos, lembra Antônio Carlos Cortes sobre depoimento forçado que tiveram de prestar. A repressão política queria averiguar se o Grupo Palmares tinha ligações com a organização Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR Palmares, que atuava na luta armada. liberados para fazerem a homenagem. No dia do evento, os componentes do Grupo Palmares e a audiência no Clube Náutico Marcílio Dias formaram um círculo para conhecer e discutir a história de Palmares e seus quilombos com base nos estudos feitos pelos estudantes e militantes, defendendo a opção pelo 20 de novembro, em vez do 13 de maio, como data histórica para os negros brasileiros. A partir de então, Oliveira nunca deixou um ano de fazer alguma atividade no 20 de novembro, recorda-se a atriz gaúcha Vera Lopes, desde jovem atuante no movimento negro de Porto Alegre. Para ela, a data da morte de Zumbi dos Palmares é uma referência que remete para aquilo que a gente sempre, desde sempre viveu, que é a luta por vida digna. Em nenhum momento da história, as pessoas negras aceitaram ser escravizadas de bom grado. O tempo inteiro, houve resistência. Conjunto de quilombos, o historiador e professor mineiro Marcos Antônio Cardoso, especialista em movimento negro, avalia que Zumbi e o quilombo de Palmares carregam outros atributos importantes. Essa foi a primeira forma coletiva de organização de africanos no Brasil contra o regime de escravização. Foi uma experiência cultural, política e social. Palmares, na verdade um conjunto de quilombos que existiu por cerca de um século na Serra da Barriga na Capitania de Pernambuco, hoje em União dos Palmares, AL, e além do cultivo predominante de apenas uma cultura agrícola, como acontecia nos engenhos de cana-de-açúcar, e tinha formas mais horizontais de comando e de liderança do que o modelo escravagista. Zumbi, nascido em Palmares, mas criado no Recife por um padre missionário, retorna à região e posteriormente assume a liderança do quilombo sucedendo, por volta de 1680, Ganga Zumba, que havia aceitado uma proposta de rendição e paz da coroa portuguesa. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança do quilombo de Palmares, mantendo a resistência, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho invade e destrói em 1694 o principal assentamento do quilombo, Mocambo do Macaco. Zumbi sobrevive por cerca de mais 2 anos em outro reduto, até ser morto em 20 de novembro pelo capitão Furtado de Mendonça. Com o corpo esquartejado, Zumbi teve sua cabeça cortada exposta no Pátio do Carmo no Recife. Utopia da igualdade para Marcos Antônio Cardoso, apesar da derrota e morte de Zumbi, o processo de resistência, de guerrilha, de organização, é muito importante do ponto de vista de pensar a história do Brasil a partir do olhar dos chamados vencidos. O quilombo de Palmares é ressignificado na memória negra brasileira. Se transforma na utopia de construção de uma sociedade baseada na igualdade. O gesto do Grupo Palmares em Porto Alegre em defender a substituição das comemorações do 13 de maio para o 20 de novembro, no auge da repressão, não teve propósito imediato de mobilização política. Mas, em 1978, quando a sociedade civil volta a se articular em meio à abertura, lenta, gradual e segura, da ditadura cívico-militar, a bandeira de 1971 do pequeno coletivo gaúcho será abraçada a Movimento Negro Unificado, MNU, Brasília, Lélia Gonzalez, foto wikipedia.org, graças ao empenho do MNU, ampliando e aprofundando a proposta do Grupo Palmares, o 20 de novembro transformou-se num ato político de afirmação da história do povo negro, justamente naquilo em que ele demonstrou sua capacidade de organização e de proposta de uma sociedade alternativa, descreveu a intelectual e ativista Lélia Gonzalez no artigo O Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Na sua opinião, Palmares foi o autêntico berço da nacionalidade brasileira, ao se constituir efetiva democracia racial, e Zumbi, o símbolo vivo da luta contra todas as formas de exploração. Causas propostas, articuladas e abraçadas pelo MNU, como o 20 de novembro, pautaram a redemocratização do Brasil e até se tornaram políticas públicas atuais, como o ensino da história da África nas escolas brasileiras, reivindicado desde o final dos anos 1970. Em 2003, o 20 de novembro foi incluído por lei nos calendários escolares. Em 2011, a data é instituída oficialmente. No ano passado, também por lei, torna-se feriado nacional, após os estados de Alagoas, do Amazonas, Amapá, de Mato Grosso e do Rio de Janeiro e cerca de 1.200 municípios já terem acolhido a data como dia sem trabalho, mas com reflexão social. Brasília, senador Paulo Paim, Antônio Cruz, Agência Brasil, é um feriado fundamental para que a gente sonhe um dia em ser um país de primeiro mundo. Nós só seremos um país de primeiro mundo quando pusermos fim a essa chaga do racismo, do preconceito e da discriminação, afirma o senador Paulo Paim, PTRS, relator do projeto de lei que transformou o Dia de Zumbi e da Consciência Negra em feriado cívico nacional. Os negros são a maioria dos brasileiros. Pretos e pardos representam 55,5% da população, 112,7 milhões de pessoas em um universo 212,6 milhões. Conforme o Censo 2022, IBGE, 20,6 milhões, 10,2%, se reconhecem como pretos, e 92,1 milhões, 45,3%, se identificam como pardos. De acordo com Paulo Paim, toda pessoa negra tem que entender que é descendente de quilombola, e o princípio dos quilombos é esse, uma nação para todos.